Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Terceiro Trimestre de 2015 da Raia Drogasil. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom, obrigado. Bom dia a todos aí. Bem-vindos à apresentação do terceiro trimestre de 2015 da Raia Drogasil. O Eugênio vai entrar aqui com os números e te explicar como é que foi o resultado. E antes do Q&A, eu entro para finalizar colocando dois pontos importantes que eu acho que a gente, no dia a dia do nosso negócio. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia e bem-vindos aí ao nosso call de resultados. Esse que foi mais um trimestre muito bom, muito consistente, mas o primeiro trimestre que a gente começa a enfrentar uma base de comparação dura do ano passado. Essa grande melhora em resultados que a gente viu, ela realmente começou a acelerar no segundo semestre do ano passado. Então, a gente hoje avança 20 bips aí de margem EBITDA dentro do trimestre, mas já em cima de uma base muito dura. Então, é um número que deixa a gente muito satisfeito. A gente fechou o período aí com 1.177 lojas de operação, abrimos 37 lojas no trimestre e encerramos duas lojas, atingimos 2.400 de receita trimestral, um crescimento de 20%, com 12% mesmo as lojas, 28,9% de margem bruta, um ganho de 1 ponto percentual, 181 milhões de EBITDA no trimestre, uma margem EBITDA de 7,6% e uma expansão de 0,2 ponto percentual sobre uma base já bastante dura do ano passado. Lucro líquido de 95 milhões ajustado, equivalente a uma margem de 4%, é um incremento de 18%. Outro grande destaque do trimestre foi a geração de caixa. A gente gerou 68 milhões de fluxo de caixa livre no TRI e 67 milhões de geração total de caixa. E aí um outro grande destaque, a gente no mês de outubro, desculpa, a gente no mês de setembro, entrou no índice Bovespa e no IBEX 50. São dois aí, provavelmente, os dois mais importantes índices da Bolsa Brasileira. Então, acho que isso deixa a gente bastante contente e vem contribuindo para um aumento de liquidez relevante. E, por fim, talvez aí o grande destaque do trimestre, a gente está elevando o nosso guidance de aberturas já de 2015, de 130 para 145 lojas. E, com isso, a gente pavimenta uma aceleração de crescimento que a gente vai ver a partir do ano que vem. Bom, na página seguinte, como eu falei, abrimos 37 lojas no trimestre. Se a gente olhar os 9 meses do ano, já são 94 lojas contra 80 do mesmo período do ano passado. Então, mostra aqui uma clara aceleração. E se a gente olhar os últimos 12 meses, são 145 lojas. Então, quando a gente está dando um guidance para o ano, 145, no fundo isso quer dizer que nós abrimos no quarto tri desse ano o mesmo número de lojas do quarto tri do ano passado. Então, nós já estamos realmente nesse ritmo e estamos reconhecendo isso nesse novo guidance. E o que é importante é que a gente está preparando uma aceleração do crescimento a partir de 2016. A gente não tem um guidance. O guidance novo vai ser divulgado no Hydro Brasil Day, tá? Mas a nossa expectativa, com certeza, é que tem que ser desse patamar para cima. E a gente tem aí um pipeline enorme de novos contratos. A gente tendo muita velocidade na contratação de novos pontos e, sobretudo, muita qualidade. A gente, às vezes, vê mercado, as pessoas falando, essa rede vai abrir X lojas, essa rede vai abrir Y lojas, como se loja fosse uma moeda única. Loja, para a gente, é algo quando maduro, tem em média R$760 mil de venda mensal e R$100 mil de bicho mensal. Então, estamos falando de um número muito grande de lojas e com muita qualidade e com uma expectativa aí de vendas, margens, retorno acima do que a gente vê concorrentes mencionar em termos de guidance. E aqui, para concluir esse slide, a gente fecha o TRI com 66,8% de lojas maduras, 33,2% de lojas em maturação. É o ponto mais imaturo aí, acho que desde o segundo TRI de 2014. Próxima página, falar um pouco aqui do presença geográfica e ganho de share. Das 1.177 lojas que a gente tinha ao fim do trimestre, 568 lojas eram Droga Raia, 609 lojas eram Drogasil, aí inclusas em cerca de 20 lojas Farmazil. A gente teve aí um ganho de share bastante acelerado aí pelo segundo trimestre consecutivo. Nosso share nacional subiu 0,2 pontos percentuais. Em São Paulo, nosso principal mercado e onde a gente tem a maior concentração da expansão, a gente teve um ganho de 1,7 ponto percentual, saindo de 20,6 para 22,3. Sudeste, um leve ganho de 0,2. Centro-Oeste, um ganho de 0,1. No Sul, acho que outro destaque aqui, um ganho de 0,7. A gente vê aí, tem portas sendo abertas no Sul, mas acho que o mais importante é a maturação das nossas operações aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do interior do Paraná, e são todas operações hoje muito boas em vendas e muito boas em rentabilidade também. E Nordeste, a gente sai de 1% de share para 2,4% de share, é o segundo mercado aí de maior concentração aí do nosso plano de expansão. Por que esse share está acelerando? Eu acho que nós estamos operando melhor do que a gente vem operando. É inegável que com a fusão, com as sinergias, com o que Hydro Brasil compartilharam aí de ativos e competências, sem reinventar a roda, a gente está num patamar bem diferente do que estava lá atrás. Todos os nossos indicadores operacionais melhoram. O resultado é só uma consequência disso. E aí, por outro lado, quando a gente olha o mercado, a gente vê muita rede encrencada com a alavancagem. Algumas em maior grau, outras em menor grau, mas a alavancagem ela é complicada. Quer dizer, a gente, no momento de mercado, com CDI a 14,25 e com spread crescente, você deve ter redes médias tranquilamente pagando 20, 25% de taxa de juros para poder crescer. Tá? Então é óbvio, você tem uma dívida grande pagando um juros desse tamanho, a empresa tem que aumentar preço, tem que cortar pessoas, tem que cortar estoque. Como diz o Marcílio, eles cortam, a gente coloca. Tá? Com isso ganha share, ganha produtividade. Próxima página, falar do crescimento de vendas, mais um tri muito consistente de vendas, crescemos 20% cravado aí no trimestre, com 12% para novas lojas e 8,1% para maduras. A Copa do Mundo teve efeito aproximado de 0,7 no ano passado, ou seja, tinha uma base um pouquinho mais fraca. Por outro lado, o calendário é um pouco pior, 0,4 do ano passado, então dá quase que elas por elas. Acho que esse número mostra aí a resiliência do nosso setor, mostra também os ganhos de share que a gente falou há pouco, e o mais importante é que a gente entra no quarto tri e vê essa tendência de vendas se mantendo, e números aí com muita pujança também. Tá? Próximo slide, ganhamos um ponto de margem bruta sobre o mesmo tri do ano passado, e estamos praticamente constante com a margem bruta dentro do ano, tirando o segundo tri, que é o tri do ganho inflacionário dos estoques, a gente tem 0,1 a mais de margem que tinha no primeiro tri. Tá? E o ciclo de caixa, a gente vê uma melhora muito grande e que eu acho que explica essa forte geração de caixa que a gente está tendo. A gente teve uma queda de ciclo de caixa de 7 dias, que se concentra na expansão do contas a receber. Então, nesse cenário econômico adverso, onde nós estamos crescendo e a maioria dos nossos competidores não estão crescendo, a gente consegue muitas oportunidades com a indústria de negociações especiais, às vezes até pressionando um pouco de estoque, mas trazendo, além de mais desconto, mais prazo para mais do que financiar essa compra. Então, isso tem sido aí um ciclo virtuoso para a companhia. Tá? Bom, falando aí de despesas, a gente, depois de 2 anos aí, flat aí em termos de despesas, com a aceleração da inflação aí, que já passou aí dos 9%, e sobretudo com o aumento salarial que acontece de junho para julho todo ano, a gente vê aí já alguma pressão, a gente volta a ver alguma pressão de despesa de vendas, que aliás era esperada. Então a despesa total subiu 0,8%. A despesa administrativa subiu 0,2%, mas esse é um efeito um pouco artificial, porque no terceiro trimestre de 2014, a gente praticamente não provisionou relação variável, porque a gente tinha super provisionado no primeiro semestre do ano. Então, o que foi 2,3% no ano passado, deveria ter sido em regime 2,5%. Então, por aqui dizer que a despesa administrativa em termos econômicos, aí ficou constante com o ano passado. E na despesa de vendas, a gente viu uma pressão de 0,6%. Seja contra o ano passado, seja contra o trimestre anterior. Tá? Olhando contra o ano passado, metade dessa pressão são salários, que é o reajuste de salário. A boa notícia é que uma vez reajustado o salário, ele fica flat por 12 meses. Então, esse é o trimestre mais difícil do salário, porque de junho para julho, o salário sobe 9, a venda não sobe 9, evidentemente. Agora, conforme a gente mantém esse nível salarial por mais 3 trimestres além desse, e vai ter tempo de seguir crescendo vendas, a gente tende a melhorar a absorção dessa despesa olhando para frente. Também sobrou no passado energia 0,2, tá? Hoje está mais, tri a tri está mais constante, mas ponto no passado é um descolamento importante. E aí uma despesa que ela começa a aparecer, e talvez possa até vir a aparecer mais do que isso, é a despesa pré-operacional. Crescimento tem seu efeito colateral. Então, na medida em que a gente tem muito mais, o pipeline muito maior, a gente tem muito mais lojas em processo de abertura, seja para o quarto tri desse ano, seja para o primeiro tri do ano que vem, isso está custando mais. Está pagando mais salários, está pagando mais aluguel, mas é o custo de crescer. Então, é uma linha que a gente vê com tranquilidade. Então, isso está ali no 0,6 no ano. Olhando contra o trimestre anterior, 0,3 é pessoal, 0,1 é logística, especialmente relacionado ao Nordeste. Com mais lojas no Nordeste, a gente vem tendo mais despesa de frete aqui. 0,1 é aumento da despesa pré-operacional, tá? E aí 0,1 são outras despesas aí com pequenas oscilações, mas que somam 0,1. Tá? Então, a gente, com certeza, nessa inflação vai ter pressão de despesa, mas a gente vê com naturalidade isso. A gente vai seguir ganhando margem bruta, acho que a gente vai seguir ganhando despesa administrativa e a gente vai conseguir lidar com essa pressão de despesa. Tá? Por fim, 181 milhões de EBITDA no trimestre, uma margem de 7,6, um crescimento de 0,2 sobre o ano passado. Se a gente olhar os últimos 12 meses, nós estamos em 8% de margem EBITDA. São 3 trimestres aí de 7,4 a 7,6, né? E um trimestre a 9,5. É importante falar que quanto maior a inflação, maior a distância entre o segundo tri e os outros. Porque a boa notícia da inflação vem no segundo tri, a má notícia da inflação vem nos outros trimestres. Então, com muita inflação, tem uma polarização de resultados maior. Com menos inflação, você vai ter um segundo tri menos alavancado. Por outro lado, vai ter menos pressão de despesa nos 3 outros semestres do ano. Tá? Então, é importante mencionar que, embora o resultado seja 7,6 no tri, a tendência que a gente está é 8%. Isso é o patamar atual de resultados da companhia. Por fim, a gente tem aqui, se a gente considerar o EBITDA só das lojas, das 1.083 lojas que a gente já tinha em 31 de dezembro, e atribuir a essas lojas o total da despesa administrativa e da despesa de logística, a gente teria aí, sobre uma receita dessas lojas de 2,3 bi, um EBITDA de 192 milhões, então uma margem de 8,3. Então a gente vê que 0,7 de margem é o custo dessas lojas que estão em etapa muito inicial de vida, Não é nem o custo das lojas de maturação, é o custo da parcela mais recente das lojas de maturação. Lucro líquido ajustado, ele permaneceu flat aí em torno de 4%, tá? E aí, fluxo de caixa, acho que também foi um outro grande destaque do trimestre, a gente gerou nesse tri 68 milhões de fluxo caixa livre e 67 milhões de fluxo caixa total. Se a gente olhar os 9 meses, a gente tem aí 74 milhões de fluxo caixa livre, sendo que recursos de operações foi 443 milhões e 800 contra 324 do ano passado, então uma melhora aí brutal de recursos de operações, descontados aí ciclo de caixa, ativos e passivos, um fluxo caixa operacional de 318 milhões contra 160 no ano passado. Estamos investindo mais também, 244 milhões, não só na expansão maior desse ano, mas também no, no primeiro tri do ano que vem, que já está totalmente aqui em curso. Então, 244 milhões contra 187 do ano passado. E mesmo assim, o caixa livre, 74 contra menos 26, tá? E o total positivo em 14. E aí é importante lembrar que o quarto tri, sazonalmente, é sempre o melhor ciclo de caixa do ano. Então, qualquer tri comparando com o quarto tri, é uma comparação favorável. Então, ter ciclo de caixa livre e total positivo nos 9 meses de sucesso do ano é muito bom. Com isso, vamos falar um pouco da ação, né? A gente tem um desempenho aí no ano muito forte, né? 55% de valorização. Quem comprou a ação no IPO da Drogasil vem tendo um retorno médio anual de 27%. E quem, considerando tanto a valorização acionária como os juros sobre capital próprio pagos, e quem comprou a ação da Raia no IPO em 2010, tem um ganho composto ao ano aí de 32%. Tá? Então, são taxas, eu diria, acima da média para a private equity, para uma empresa de bolsa e uma empresa desse porte. E aí, como eu falei, a gente recém ingressou no Ibovespa, no IBRX 50, provavelmente os dois principais índices aí da Bolsa de Valor, que contribui muito para a nossa liquidez. Com isso, eu passo a bola para o Marcílio fazer as considerações dele, depois a gente vai para as perguntas e respostas. Obrigado.
Bom, gente, obrigado, Eugênio. Resultado bom é bom, a gente gosta, né? Então, bastante orgulho do resultado, acho que continuamos caminhando com muita força. Mas tem coisa que preocupa a gente. Então, entrando no slide 13 aqui, eu coloco com mais clareza um pouco de despesa, né? Como é que a gente olha a despesa, como é que a gente tenta trabalhar a despesa, né? Lembrando bem que o foco da companhia é continuar atendendo bem o cliente, né? Sempre que se fala em despesa de pessoal, os outros varejistas que a gente ouve os resultados, tudo, o pessoal fala muito em corte de pessoas, reduz isso, reduz aquilo. A gente tem uma estratégia clara de longo prazo, então sempre buscando produtividade. Tem certeza que os salários vão continuar aumentando, mesmo com o ambiente macroeconômico tão desafiador que tem agora para o mercado como um todo, mas a gente vai ter uma pressão de salário para a vida inteira na companhia. Então, a gente foca, com certeza, em buscar produtividade. Então, desde 2013, a gente vem melhorando o serviço que a gente coloca para o cliente na loja e melhorando a vida do dia a dia do nosso pessoal da loja, né? Então, eu coloquei, listei aqui vários projetos que a gente fez que estão finalizando quase todos agora. Eu coloco, por exemplo, o turnover, reduzimos o turnover já. Já criamos um programa para liderança, melhoramos o gerente da loja, desenvolvemos melhor o gerente da loja, melhoramos a banda de dados na loja, esse negócio de farmácia se ganha no balcão realmente, hoje no balcão a gente pode atender com mais agilidade o cliente, começamos manutenção preventiva nas lojas, melhoramos o workflow de quando a loja precisa de alguma coisa, fizemos tudo isso com um pensamento claro que é aumentar a produtividade do time da loja. A gente acha que a partir de 2016 e 2017, essa produtividade deve começar a aparecer para a gente. Produtividade não é só redução de despesa, pode ser aumento de venda também. E é isso que nós estamos buscando, tá? É atender melhor o cliente para poder realmente alavancar mais a nossa venda ou, se for o caso, trabalhar em lojas com menos pessoas mesmo, tá? Então, é assim que a gente imagina que a gente vai conseguir melhorar essa relação de despesa-receita. A outra despesa que tudo está na moda, que todo mundo fala, a gente também ouço meus colegas falar, já coloquei LED na empresa inteira, já fiz isso, fiz aquilo. Nós também estamos trabalhando, que é na eficiência energética, né? A gente quer, na verdade, o nosso foco não é só reduzir a despesa de energia, mas reduzir o quilowatt-hora de cada loja para poder ter uma loja mais sustentável. Então, até pequenas coisas que a gente faz já gera algum resultado. A gente descobriu que tem um equipamentozinho que alinha os elétrons da loja, que é uma coisa pode ser estúpida, mas isso já gera algum valor de economia na loja. A gente trabalha nisso, trabalha em tentar mudar o projeto para poder ter iluminação com LED, tentar melhorar o custo-benefício da iluminação na loja. Então, criando projetos internos para poder gerar e criar já lojas mais eficientes. Às vezes a loja ela é fácil inótica, uma vitrine muito grande, se colocar uma marquise já começa a melhorar a necessidade de uso de ar-condicionado. Então, tudo isso está sendo feito. Na companhia, a gente acha sim que o aumento de energia veio para ficar. Energia barata no país vai ser difícil voltar a acontecer, então provavelmente a gente vai conseguir ter algum ganho disso em 2017 e 2018. Eu pus esse slide aqui só para mostrar para vocês como é que a gente trabalha, como é que é o nosso modelo mental de fazer as coisas acontecer, né? Aí eu entro para o próximo slide, que é um slide que vem trabalhando duro aqui nos últimos 12 meses para poder entender. Todos os analistas perguntam para a gente, para a Hidrogênio, assim, por que a gente não abre mais loja, né? Se o retorno é tão bom dessas frentes da loja, porque vocês não abrem mais lojas por ano. A gente sempre ouve isso e a gente trabalhou nos desafios para tentar poder abrir um pouco mais de loja. Primeiro que a gente percebeu, o desafio principal era desenvolver novos gerentes, né? A gente estudou o case da Walgreens, teve um ano lá que o Walgreens abriu 470 lojas, os seguintes dois anos da Walgreens foram terríveis. Se não tiver gente boa na loja, gente treinada, que prepara, que dissemina a cultura do nosso negócio, não vale a pena. Acho que o segundo é acelerar a prospecção. Como fazer para acelerar a prospecção? Então, tipo, o Eugênio já colocou aqui, a gente não abre loja, a gente abre esquina, né? São os melhores pontos do Brasil que a gente procura. A gente procura lojas que realmente performem muito mais do que o mercado. E cada vez mais, abrir loja também, o governo, infelizmente, ajuda pouco nisso. Cada vez é mais difícil. E a gente percebia que nesses 130 lojas também tinha uma concentração muito grande no final do ano. A gente não gostava, porque o final do ano, mesmo sendo negócio de farmácia, dezembro é um mês importante de vendas para a gente. Se a gente pudesse deixar isso mais espalhado pelo ano, era melhor. Então, nós trabalhamos nesses desafios e melhorou quase tudo aqui para a gente poder falar que vão aumentar o nosso abertura de loja. Então, o time está pronto, está na loja, está treinado, está pronto para abrir o mesmo padrão que a gente tem, a loja está limpa, o pessoal está uniformizado, com crachá, treinado, pronto para montar esse negócio. O nosso time de expansão, a gente aumentou ele, então a gente brinca aqui, a gente tem 150 anos de farmácia sentado na mesa de expansão, ele é formado só por pessoas com 20, 25, 30 anos de casa, que conhece muito bem o ponto, que consegue identificar como é que é a vida do concorrente daquele ponto. A gente usa muitos geodados, a gente está trazendo mais contratos para o nosso negócio, um colchão de contratos aqui que está permitindo que a gente consiga desafiar melhor o problema que o governo coloca para abrir uma loja, né? E tudo isso junto a gente implementou um processo com um PMO mais claro, que estamos conseguindo abrir loja com mais espalhado durante o ano. Então, a intenção é que a gente vai abrir 145 lojas com a mesma qualidade do passado, que era a nossa preocupação. Então, mudamos a barra aqui. A barra agora é 145. O nosso desafio futuro é tentar aumentar um pouco essa barra cada ano, se possível, ou ficar nos 145, um ou dois anos. E o nosso offset para fazer isso é olhar a qualidade dos pontos, a qualidade da TIR que traz para o resultado do nosso negócio, a qualidade do atendimento do cliente, que a gente mede muito bem pelo atendômetro. Então, estou muito feliz de falar que a gente mudou a barra e vamos trabalhar com essa barra para poder sobrepujar essa barra no futuro. Então, o nosso novo guidance aqui é 145 aberturas por ano a partir de 2015. Tá? Então, vocês analistas fazendo as contas, vamos ter em cima disso. Eu acho que agora podemos ir para perguntas e respostas, depois a gente finaliza aqui, fica à vontade, estamos aqui, Eugênio, para responder se tiverem dúvida. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, Marcílio. Eu tenho algumas perguntinhas. A primeira delas é com relação aos impactos potenciais aí de uma mudança nas regras de ICMS para medicamentos em São Paulo, né? Existe uma proposta do governo de reduzir a alíquota interna de 18% para 12%. Então, eu queria entender como isso afeta a sua venda na ponta, e não só isso, a geração de crédito nas transferências interestaduais de medicamentos, né, quando você exporta de São Paulo. Depois eu entro numa pergunta sobre a expansão. Obrigado.
José, obrigado pela pergunta. Primeiro que está tudo ainda muito especulativo, a gente não sabe nem ao certo se isso vai entrar ou não vai entrar. Mas conceitualmente, ele não tem grande impacto de margem. O que deve acontecer é que cai o preço, porque o PMC ele responde ao tipo de ICMS que tem. Então, dentro do num ICMS de 12, consumidor final, o PMC é menor. Por outro lado, a margem percentual sobe. E a margem absoluta fica em linha. Tem pequenas diferenças de categoria para categoria, mas numa avaliação preliminar a gente não vê nenhum grande problema. Em relação a mandar produto para fora de São Paulo, isso fica mais fácil realmente. Você tem menos acúmulo de...
Mas hoje, viu, a gente já transfere muito pouca mercadoria, tá? Nós temos 7 CDs espalhados no Brasil inteiro. Nosso CD é basicamente logístico, realmente, é para atender a logística do negócio. Então, o impacto disso é muito pequeno.
Perfeito, obrigado. Agora uma segunda pergunta, se eu puder, com relação à expansão, né? Vocês revisaram o guidance para cima, 145 lojas esse ano, estão falando em expandir. Então, se eu queria entender um pouquinho, né, dado que o Eugênio comentou que o pipeline de lojas está bastante robusto, eu queria entender como é que está o número de contratos hoje, né? Então, que você já tem aí meio que dentro de casa. E quando a gente olha para o primeiro tri, historicamente ele é bem fraco, do ponto de vista de aberturas. Então, eu queria entender também um pouquinho se já dá para esperar abrir, sei lá, alguma coisa mais próximo de 30 lojas do que alguma coisa um pouco menos do que 20, né? Como é que foi historicamente? Obrigado.
Vamos lá, o pipeline de contratos está bom. Nós estamos, se eu mudei a barra, eu consigo entregar. Tá? Então, tenho certeza que a gente tem os contratos na mão, estamos fechando. Agora, lembra sempre isso, não é contrato, é esquina. É o melhor ponto que você pode ter. A gente abre lojas, todo dia celebra aqui uma abertura vendendo recorde de venda, com volume grande. É lugar para estacionamento, para o cliente falar, para dar maior conforto para o cliente, em pontos que a gente percebe que estamos criando marginalmente venda. Tá? Então, é isso que estamos atrás. Esse time que eu comentei há pouco, a gente aumentou um pouco agora o time, está trazendo os contratos com uma facilidade boa. Então, os contratos estão em casa sem grandes problemas. Quanto a abrir o primeiro trimestre, a gente precisa falar um pouco com as autoridades públicas do país também. Né? O problema não é só abrir a loja. Geralmente, janeiro é um mês muito ruim para se conseguir licença, para se conseguir abertura. Então, a gente espalhou muita clareza durante o ano, mas o primeiro trimestre ainda vai ser um primeiro trimestre um pouquinho melhor que o ano passado, mas nada esplendoroso, tá? Ela vai ser mais espalhada em segundo, terceiro e quarto, principalmente porque o país para entre janeiro e fevereiro e a gente não consegue as licenças. Hoje, para conseguir uma licença CNPJ, por exemplo, em São Paulo, está quase 2 semanas pior do que era um ano atrás. Não me pergunte por quê, mas é isso que acontece hoje, esse é o país que a gente vive, a gente tenta fazer de outra maneira, mas não consegue, é o jeito que a gente faz hoje. Então, eu acho o primeiro trimestre um pouquinho melhor que o ano passado, mas o resto do ano já espalhando a 145 no ano.
Perfeito, muito obrigado, Marcinho Eugênio.
Valeu, obrigado, José.
O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos, bom dia Eugênio, Marcelo, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu acho que nessa linha aí do plano de expansão que vocês estão, ao já aumentar o guidance para esse ano, e assim, a minha percepção é que deve ter um guidance ainda maior a partir do ano que vem, que vocês devem anunciar em breve, eu queria entender como é que vocês estão considerando nesse plano de expansão a canibalização potencial para as lojas novas que vocês estão abrindo e os retornos, né? Como é que está a curva de retorno? Vocês têm uma barra, vocês estão mudando essa barra ou vocês estão conseguindo identificar esses pontos e abrir novas lojas com o retorno esperado que é em linha com o das lojas maduras que vocês têm hoje? Acho que assim, para colocar um pouco de número nessa discussão, a gente viu aqui o same-store de loja madura foi 8%, né? Sendo que o mercado está crescendo mais que isso. Então, eu queria entender, dentro desses 8% já tem Vocês conseguem medir alguma canibalização? E até que ponto vocês acham que essa canibalização aí traz retornos positivos aí nas novas aberturas? Então, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta já, querendo emendar aqui, em relação aos ganhos de margem bruta, né? Vocês mencionaram aí que tem conseguido ter uma parceria com os fornecedores aí, que vocês têm até aumentado um pouquinho o estoque, mas que está também aumentando os prazos de fornecedores e conseguindo aumentar a margem bruta. Entendo que hoje a gente está num momento de mercado um pouco delicado, eu sei que o segmento de farmácia é mais resiliente, mas vocês acham, por exemplo, que no futuro, com a questão de competitividade, tudo vocês conseguem, vão conseguir mais ganhos aí dos fornecedores? São essas duas perguntas. Obrigado.
Bom, Guilherme, obrigado aí pelas perguntas. Eu não tenho aqui os pontos, mas se esquecer alguma, você me lembra no final, tá bom? Primeiro, canibalização. Tá? Como é que a gente pensa em canibalização? Cada loja que a gente abre tem uma expectativa de uma receita marginal que ela tem que agregar ao sistema para entregar o retorno esperado. Então, vamos dizer que a gente espera da loja 600 mil de receita marginal. Tanto faz se ela vai vender 800 mil roubando 200, como 600 roubando zero. Então, do ponto de vista do todo da empresa, o que a gente com o lado dessa loja está acreditando que vai entrar 600 de vida nova. Agora, é óbvio que se for do 800 canibalizando 200, isso penaliza um pouco mais a loja madura. Por outro lado, o resultado das lojas novas tem que ser melhor. No final, acaba sendo neutro para a empresa. E nós estamos, inclusive, trabalhando internamente para melhorar a forma como a gente apura e a forma como a gente projeta a canibalização. A gente tem toda uma base de programabilidade, 78% da receita que é feita para clientes com cartão. Então, nós estamos começando a usar isso para ter uma forma mais analítica e mais sistemática de poder prever canibalização e poder incorporar isso com mais certeza nos nossos modelos.
Outra coisa importante, obrigado pela pergunta aqui, a nossa expansão tem 17 estados, ela é bem espalhada, bem pulverizada e valores pequenos por loja, né? Então, a gente acompanha o resultado dessa TIR, desse retorno, a cada 6 meses, olha a venda todo dia. Então, a gente sabe quando tem que vão mais um pouquinho para lá, vão um pouquinho para lá e vai navegando nisso daí para poder preencher os espaços nesses 17 estados que nós damos. Isso é uma vantagem competitiva para a gente muito importante. Então, se tiver algum estado, tiver um pouco mais de loja, nós temos que abrir agora, vamos para outro estado. Então, a 145 dá para abrir sem problema, sem ter grandes problemas de canibalização no futuro.
Em relação à TIR, eu não vou dar nenhum número específico, mas é óbvio que com o aumento de margem da empresa nos últimos 2 anos, a nossa TIR das lojas abertas aí nos últimos anos explodiu. Ela é muito maior do que aquele 20 de barra que a gente coloca. Agora, a gente continua pedindo 20 para as lojas que a gente vai abrindo. Mas ter mais margem bruta ajuda a gente a poder ter até menos venda por loja para chegar na TIR que tinha antes com a margem bruta menor. Então, aí você perguntou do Same Store maduro se abaixo do mercado. O Same Store maduro vai ser sempre abaixo do mercado, porque o número de lojas no mercado está crescendo. Então, tanto nós abrimos lojas, como concorrentes abrem lojas. Então, se a oferta está crescendo, é óbvio que a loja madura não vai crescer junto com o mercado. O que a gente tenta é crescer aí em torno da inflação. Tá? Então, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas a gente vem tendo esses números aí muito, muito, muito bons. Né? E aí, se eu puder repetir a outra pergunta de margem bruta, eu não tenho margem bruta, mas não lembro o que você perguntou da margem bruta.
Tá, não é porque vocês mencionaram, Eugênio, aí, que vocês têm conseguido esses ganhos de margem bruta aí que a gente vê, assim, já alguns, vários trimestres, melhorando a negociação com o fornecedor, entre outras coisas, né? A minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que o mercado está num momento um pouco mais complicado, tem players aí que estão em situação financeira mais difícil, ou mesmo que não estão em dificuldade, que tem uma posição de caixa menos importante que a de vocês. Então, a minha pergunta é assim, quanto desse ganho que vocês têm conseguido, vocês acham que é por causa desse fator mais conjuntural agora, de vocês estarem melhor posicionados e crescendo bem? E quanto você acha que vai ser sustentável num ambiente competitivo mais normalizado no futuro? Essa aqui é a minha pergunta. E quanto vocês acham assim, que ainda tem de upside de negociação com o fornecedor?
Boa pergunta. Aí, assim, primeira coisa, sim, nós temos alguns ganhos de negociação, que eu acho que o ambiente econômico, para quem tem caixa, ele acaba ajudando. Agora, isso quer dizer que a gente já comprou um pedaço da demanda futura do nosso fornecedor. Mesmo que a crise vá embora, para o fornecedor normalizar a venda dele, ele vai vender menos no ano que vem ou no ano seguinte. Então, assim, não é uma vez que entra numa espiral dessa de antecipar vendas para o fornecedor, não é fácil desmamar. Então, não é fácil nem quantificar quanto isso pesa da margem total, também não é óbvio como isso vai se desenrolar. Eu não tenho tanta preocupação em relação à margem bruta num cenário de estabilidade. O que talvez a gente tenha um pouquinho mais preocupação na estabilidade é do capital de giro. A gente teve ganhos de capital de giro monumentais nesses 2 anos e tem muito ganho de prazo. Talvez num cenário de estabilização, que infelizmente parece longínquo, pode ser que ande um pouquinho para trás do capital de giro. Isso acho que tem um risco um pouco maior. Na margem bruta, não me preocuparia. Em relação a seguir ganhando margem bruta, a gente acha que vai continuar acontecendo. Seja porque a gente é a maior rede do Brasil e é ao mesmo tempo a que mais cresce. Nós estamos agregando esse ano mais de 1,5 bilhão de receita nova. É como se o primeiro player brasileiro comprasse o sexto player todo ano, só que fazia isso organicamente. Então, isso nos dá uma escala de compras grande. Então, a compra vai sim seguir melhorando. Além disso, ao mesmo tempo que a inflação pressiona a despesa, a inflação acaba também aumentando a margem bruta. Então, tem um componente da expansão de margem bruta que é repasse inflacionário. Então, eu acho que a margem bruta vai seguir crescendo.
Cuidado também com uma coisa, Guilherme. A margem bruta ela veio, sim, de uma negociação com o fornecedor, pela escala, tudo, mas também veio de uma melhor eficiência na perda. Perdemos menos, estamos fazendo melhor as coisas. Isso ajuda com certeza. E tem um terceiro ponto que faz a margem, realmente, que nós vamos trabalhar com mais força, provavelmente a partir de 2017 com mais força, que é precificação, é pricing, ter mais tecnologia para pricing, para poder precificar corretamente o produto com o cliente. Isso pode ser um futuro de upside para a gente, imagem também, que a gente usa pouco hoje, eu acho. Tá? O mercado, geralmente, eles adoram pôr faixa de desconto, é uma loucura, você vai numa farmácia, você vê, agora tem produto que os caras põem desconto e não tem um produto, só nós temos o produto. Então, a gente não poderia vender com desconto isso, porque a gente tem todo o esforço logístico para colocar aquele produto lá para o cliente. Isso, com certeza, nós vamos precificar melhor no futuro, que pode ser em 2017.
Tá bom, tá ótimo, gente. Obrigado, viu?
Obrigado a você.
O senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia. Ainda sobre a expansão, essa mudança do ganho de vocês, eu queria entender um pouco melhor se vocês estão antecipando a abertura de loja, tendo na cabeça um tamanho fixo de potencial de lojas no Brasil para essa modalidade, para esse formato Raia Drogasil, ou se vocês enxergam um aumento também no potencial de lojas que podem ser abertas no Brasil e essa mudança faz parte dessa percepção. E talvez uma outra pergunta também relacionada a isso é: o foco maior em mais abertura de loja nesse formato, faz sentido eu imaginar que um rollout da Farmazil talvez tenha ficado um pouquinho mais distante? Essas são as duas primeiras perguntas, pessoal. Obrigado.
Eu acho que quanto às lojas, eu sempre coloco isso com muita força, Thiago. Obrigado pela pergunta, que assim eu falo de novo isso para vocês. Nós temos que abrir a capacidade de abrir a loja bem, na melhor esquina, no ponto que a gente quer, de maneira correta, ela pronta para ser vendida, ela limpa, arrumada. Facilitando os concorrentes, você vai entender melhor o que eu estou falando, né? O pessoal uniformizado, treinado, com crachá. Então, a gente acha que é o número que a gente tem hoje, que a gente consegue fazer isso bem feito. Quanto o mercado comporta de Raia Drogasil, a gente tem certeza que esse número, esse número até um pouco mais, é um número que dá para a gente fazer para os nossos 4, 5 anos sem grandes desafios, tá? Não tem? Com certeza a gente vai conseguir fazer esse número com muita força. Para frente também, tá? Agora o nosso próximo patamar são as 145 e vamos tentar bater isso no ano que vem. Sobre a Farmazil, ela ainda, nós estamos estudando ela, é um mercado diferente, é um mercado para classes C e D, é para um mercado que todo mundo tem dificuldade de entender, mas eu estava visitando a Farmazil na semana passada, são mercados que não tem nem agência bancária, por exemplo. Você vê onde é que a gente está pensando em entrar e é onde nós já estamos entrando, tá? Ela segue em teste, estamos gostando do que nós estamos vendo e vamos ver se a gente consegue começar a acelerar isso nos próximos anos. É o que nós estamos pensando. Agora, o nosso foco continua sendo, sim, mercado AB com raio do Brasil.
Ô, Thiago, só aí complementando. Essa questão do número absoluto, esse é um número que, com o mercado crescendo do jeito que ele cresce, ele vai mudando continuamente. Se eu sempre falasse há 5 anos atrás que a gente ia fechar esse ano com 1.200 lojas, mesmo que eu soubesse que a Raia Drogazil está juntas, eu jamais acreditaria nisso, te falo. Então, a gente hoje vê uma oportunidade maior de colocar loja do que a gente via há 1 ano atrás, 2 anos atrás ou 5 anos atrás. Então, por que nós temos um mercado que vai crescer? Vai mudar de proporção nos próximos 15 anos. O envelhecimento populacional do Brasil, ele não é uma história de curto prazo, é uma história de longuíssimo prazo. Para botar em números, a gente está, nos últimos 15 anos, a população idosa, ela cresceu de 16 milhões para 30 milhões. Nos próximos 15 anos, a população idosa, eu me confundi aqui nos números. Nos próximos 15 anos, a população vai de 16 milhões a 30 milhões, exatamente, tá? Nos últimos 15, foi um crescimento bem menor que isso. São programadas que foi de 11 para 16, foi de 10 para 16, exatamente. Então, nós temos a nossa crescimento é de 15 anos. Agora, é fácil articular 5 anos, é muito mais difícil saber como vai estar se processando esse crescimento no ano 10 ou no ano 13. Mas ele vai estar acontecendo, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, hoje, eu acho que a gente ainda está muito mais limitado para a nossa própria capacidade de executar. E a gente acho que ganhou aí uma prioridade de contrato, mas pode ter mais oportunidade ainda. Em pessoas também, não adianta ter muito contrato e não ter capacidade de formar as pessoas. Então, eu acho assim, nós já estamos num ponto que o gargalo é interno e não a capacidade do mercado de absorver lojas. Então, isso é muito importante falar.
O gargalo interno é pela qualidade que a gente coloca nesse mercado que diferencia o nosso negócio com lojas de 600, 700 mil reais do resto do mercado. A gente quer continuar abrindo loja boa, loja que realmente dê o retorno que a gente espera.
E em relação à Farmazil, a gente tem aí um piloto super avançado, está bastante feliz aí com o que a gente vê. Agora, tem uma realidade prática. Na hora que a gente para de fazer 130 lojas ano para 145, quem sabe para mais futuramente, nós estamos com a nossa capacidade de execução no talo. Então, não é fácil hoje a gente ter capacidade de execução para soltar um plano forte de Farmazil. Não quer dizer que vai abrir zero, mas... hoje a gente não tem um plano vigoroso para o Brasil colocado. E talvez não vai ter no curto prazo. Agora, eu não tenho a menor dúvida, quando a gente pensa em 15 anos de crescimento, o Farmazil tem um peso fundamental do ano 5 ao ano 15. E vamos ver que peso ela vai ter do ano 1 ao ano 5.
Perfeito, pessoal. Obrigado. Se eu pudesse só fazer mais uma pergunta, já agora falando um pouquinho mais do curto prazo. Vocês mencionaram que o terceiro trimestre é o trimestre mais imaturo desde o segundo tri do ano passado, se eu não me engano. Faz sentido imaginar que o quarto trimestre talvez bata esse recorde, e aí tendo isso em mente, a gente pode ver algum tipo de pressão sequencial de rentabilidade? Essa é a minha última pergunta, obrigado.
Eu acho que a gente vai ver recordes excessivos, nós estamos acelerando o crescimento, não sei especialmente no quarto trimestre, mas acho que a gente chegar no primeiro trimestre do ano passado, ano que vem, com certeza esse recorde vai estar sendo batido, e sim, é capaz que tenha mais pressão de despesa de lojas novas, a gente teve 0,1 aqui para operacional. O mês de setembro, que foi o mês de mais abertura, tem uma despesa maior que essa 0,1, entendeu? Então, eu acho assim, na largada, talvez a gente tenha um 0,2 de pressão de operacional que depois possa acomodar um 0,1, alguma coisa assim. Agora, a gente acha que tem formas de contrabalancear isso e não acha que isso vai penalizar a nossa margem.
E o Thiago, cuidado, nosso projeto é de longo prazo, né? Então, se tiver que tomar uma decisão entre curto prazo, reduz isso para ter um quadro maravilhoso, plantar para a gente ter o melhor ano do mundo em 2018, 19, 20, é o que eu vou fazer. A gente quer mercado, nós estamos aqui para ser uma empresa perene crescendo para sempre, tá? Então não vai ser um quarto um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Outubro começou bem, essa é a mensagem que eu posso falar. A gente não tem nada que indique uma mudança de trajetória forte. Mas o nosso projeto de negócio é de longo prazo.
Perfeito, pessoal, está super claro. Obrigado, viu?
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria perguntar sobre o preço. A gente tem ouvido de algumas indústrias do segmento de farmácia e higiene pessoal um aumento de preço e no caso de farma, uma redução no nível de desconto. Aí eu queria ouvir de vocês assim, em que escala isso está acontecendo. Obviamente vocês têm mais poder de barganha, essa parceria com o fornecedor, mas num contexto mais amplo do setor, eu queria saber se vocês estão vendo de fato esse movimento de redução de desconto no preço do medicamento e aumento de preço em higiene pessoal e beleza, até para repassar um pouco do efeito câmbio na tradução dos resultados das multinacionais para as moedas deles. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. A gente tem lido aí na imprensa, não é uma coisa que você leu. O que a gente teve de concreto de aumento de fornecedor foi em categoria, sobretudo de higiene e beleza, onde aumentou tributação, não sei se foi IPI ou Piscofins. Então, sim, teve algumas categorias que teve aumento tributário, e nas categorias é óbvio que esse aumento foi repassado do fornecedor para a gente e da gente para o mercado. Agora, quando a gente fala de medicamento, por mais reconhecendo que o câmbio está alto, que pode pressionar um pouco as multinacionais, a gente ainda não viu nada de redução de desconto. Não necessariamente acredito que ele vá vir. Agora, se vier, vai vir o mercado inteiro e será repassado. Então, não é algo que nos tira o sol.
Fábio, isso é uma briga do dia a dia, né? Todo mundo vai querer sempre aumentar o preço, nós vamos querer sempre não aceitar isso. Lógico que a nossa escala e a qualidade do que a gente entrega para o cliente, para o fornecedor, de poder colocar em 17 estados o produto dele, os depósitos prontos para receber ele, para poder fazer logisticamente tudo bem montado, vem a nosso favor nesse momento. Então, a gente vai lutar contra isso com muita força. É lógico que vai ter alguma pressão. Com dólar novo, com tudo isso novo, pressão sempre vai existir e nós vamos lutar para que isso não aconteça. Acho que o offset para isso, que a gente coloca, é a produtividade, a eficiência, para poder não pegar esse aumento realmente e continuar tendo esse crescimento de margem bruta que a gente tem até agora.
Tá, não, tá claro. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, até mudando um pouco de assunto. Vocês já falaram bastante sobre a questão da revisão do guidance, lojas e tudo, e claramente assim, vocês estão numa tendência forte de ganho de mercado. E eu queria ouvir um pouco, assim, hoje eu vejo em São Paulo vocês com um pouco mais de 22% de mercado, né? E num segmento ainda classe AB, e aí eu queria deixar de lado um pouco o projeto da Farmazil, mas pensando nas outras regiões, eu imagino que você talvez não consiga chegar num nível de market share de 20%, 25%, 30% no Nordeste, no Sul e até no Centro-Oeste, mas queria entender assim, dentro do segmento classe AB, que é o nicho atual de vocês, né? Qual que é o market share potencial que vocês imaginam para o Nordeste, para o Sul do país, para o Centro-Oeste? Eu sei que é uma discussão talvez mais complexa, mas queria mais ouvir a forma como vocês pensam sobre isso. Obrigado.
Bom, vamos do início. Aqui em São Paulo nós temos hoje, quer dizer, no estado aí, um share aí de, você falou 22%, tá certo? Deve ter um share na capital um pouco maior que isso. É claro que sim, você pega uma região aí de classe AB, num raio de 12 quilômetros do centro da cidade, o share é maior que isso. Eu não sei de cabeça quanto é, mas claramente o share é maior e tem um problema grande quando a gente vai além desse raio. Agora, a discussão ela não pode ser uma discussão de extremos, ou seja, o mundo não é feito de preto e do branco, nós temos cinza. Então, você fala entre os Jardins, tá certo, e um bairro super pobre no extremo da Zona Leste, a gente tem vários bairros aí de transição. Então, o que nós estamos assistindo, se a gente tem um círculo hoje de 12 quilômetros, esse círculo começa a crescer. Então, a gente tem loja em classe AB, abriu uma loja linda aí no Jardim, se quiser visitar Oscar Freire com a Doc Lobo, tá certo? Ajudem a gente, tá?
Também abriu uma loja em Cidade Dutra, que é linda, Cidade Dutra também, uma esquina maravilhosa. Então, esse é o mercado que tem, sabe? Entendeu? É maior do que a gente consegue olhar vivendo aqui no círculo da Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo ou na Zona Sul do Rio. É bem maior que esse.
Então a gente vem, mesmo sem falar de Farmazil, a gente vem aos poucos puxando a fronteira de Raia e sobretudo de Drogasil. Então o chefe de São Paulo, ele vai, eu tenho certeza que a hora que a gente olhar no futuro, ele vai ser muito maior do que ele é hoje. Vai ser 25? Vai, o momento vai. Vai ser 30? Talvez seja. Entendeu? Por outro lado, quando você vai para o Nordeste, a gente quando entra no mercado novo, nós não temos uma meta de market share. A nossa variável de otimização é tiro de loja. Então é óbvio que quanto mais rico o mercado, na mesma tira a gente consegue ter mais densidade.
Sim.
Então o share esperado de Nordeste, ele é menor que o share esperado de São Paulo. Por outro lado, nós estamos falando da mesma expectativa de produtividade. A gente não acha que o Nordeste tem que ser um centavo menos produtivo do que São Paulo. Inclusive, não é. Se você olhar hoje, Bahia, que já tem loja madura, não deixa nada a desejar com mercado nenhum.
Tá.
Já começamos no Nordeste também a tentar tatear um pouco. Nós estamos na classe A no Nordeste, AB com certeza, mas estamos olhando em Salvador e Recife. Já há oportunidades num mercado um pouco mais popular também, e está indo bem a loja, não tem? Então os limites vão se mudando, né? A partir do momento que o consumidor quer uma qualidade melhor, quer ser mais bem atendido, entende que, que o serviço que a gente presta é bom, a gente vai conseguir vender para ele com certeza em vários momentos. Acho que a mobilidade social vai trazer quase todos os mercados para a gente até a classe C.
Está ótimo. Muito obrigado, Eugênio e Marcílio.
Valeu, obrigado.
A senhora Irma Esgares, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olha, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem fazer um pouco um comentário sobre como que tá a venda está indo agora no início deste 4 tri, se o ritmo está se mantendo e talvez até, obviamente, a base de comparação é difícil, mas a gente, especificamente aqui em São Paulo, tem visto um clima que talvez até esteja favorável para a venda de medicamentos. E a segunda pergunta é renegociar de contratos de aluguel. A gente está ouvindo de outros varejistas que isso é um tema para vários varejistas, são varejistas que sim, são mais apertados em termos de vendas, mas eu imagino que até pelos comentários, Eugênio, que você fez no início do call, como aperto no mercado geral, devem surgir algumas oportunidades de renegociar alguns aluguéis até antes do prazo do contrato. Então, eu queria ver se tem alguma iniciativa para rever os contratos e se isso talvez poderia ajudar para offsetar as pressões inflacionárias em 2016. Obrigada.
Olá, William, obrigado pela pergunta. Tá? A despesa é a coisa que eu mais gosto de falar, porque a gente não para de olhar para isso. O aluguel com certeza tem uma oportunidade. Nos lugares, os contratos são de 5 anos, você tem a possibilidade de revisional no 3º ano, de ver que pode ter alguma oportunidade aí na mesa, mas também é de longo prazo. Né? Ao mesmo tempo que você tem uma oportunidade de redução, você vai ver também uma oportunidade de aumento de alguns aluguéis quando entra a renovatória. Por que aumento? Lembra o nosso modelo de expansão, a gente pega aquela esquina. A gente quer ter o ponto. Aquela esquina realmente pode ter uma borracharia funcionando naquela esquina. A gente vai pagar no começo daquele contrato um aluguel muito baixo. Quando ele renova, que aquele ponto é um ponto comercial tudo premium, muito top, realmente o proprietário vai pedir um aluguel mais alto. A gente vê isso acontecendo com a gente em todos os momentos. Então, acho que sim, tem uma oportunidade imobiliária no mercado agora, mas isso é médio e longo prazo. Tá? Se começar a negociar agora, você vai começar a ver mais para frente. Já estamos fazendo, alguma coisa estamos ganhando, mas também outras coisas estão perdendo. Essa é a segunda conta da companhia, tá? A primeira é pessoas, a segunda conta é aluguel. Olhamos para ela todo dia. Tem um bom modelo montado aqui para poder reduzir isso, com certeza. Mas não acho que vai cair do céu, não. Porque vai ter alguma coisa que vai subir, porque o ponto melhora muito. Essa é a minha mensagem.
E em relação à venda, a gente segue com um patamar aí muito bom, muito forte de vendas, normalmente no 4 tri.
Isso deve...
Tempo bom para a gente é quando tem um tempo firme, tá? Não acho que esse tempo de agora, de setembro, outubro, foi tão bom para a gente, não. É melhor ter um sol forte ou um frio forte, isso que é muito bom para a gente. Quando o tempo é firme, a gente consegue vender mais, principalmente OTC, itens de proteção solar.
Perfeito. Previsão do feral quente deve ajudar, então. Obrigada.
Tomara. Vamos todos torcer por um bom verão, tá? A vida é boa quando o verão é quente e quando o inverno é frio.
Quando chove, só de madrugada.
Ótimo, obrigada.
Inclusive, só complementando, vocês devem ter visto que acho que o grande destaque aí do tri de vendas foi Higiene e Beleza. Então,
teve aí um efeito climático, mas eu volto na tecla aí da resiliência do negócio. É, a nossa venda de higiene e beleza, de alguma forma, também gravita em torno do medicamento. É um medicamento que traz o cliente para a loja. Então, é óbvio que quando a gente olha categorias, tem categorias um pouco mais difíceis, tem categorias assim do espetacularmente bem, e às vezes é contra-intuitivo, a categoria que está bombando é, por exemplo, o dermocosmético, a categoria talvez das mais caras da loja, e tem algumas categorias mais básicas que pode estar sofrendo um pouco, mas de uma forma geral, porque a Maria vai muito bem nesse trigo, deu uma demonstração clara disso.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí novamente pela presença aí de todos no call. Acho que isso foi mais um excelente trimestre. O que é importante é que a gente ver boas tendências aí para frente. Como eu falei, a venda está em um patamar muito bom, a expansão está acelerando e com muita qualidade. Isso é o mais importante, tá? Esquece esse negócio de medir o mundo em número de lojas, tá? 145 lojas nossas não são 145 lojas do concorrente. Isso acho que é importante falar, tá certo? Sim, começa a vir uma pressão maior de despesa pré-operacional. Acho que ela é maior na hora que a gente acelera, depois ela tende a acomodar de novo. Mas como o Marcílio bem disse, a gente não é direcionado por isso, eu digo mais. Se tivesse a oportunidade de abrir 500 lojas com qualidade, com um baita ponto, e se isso fosse pegar meio ou um ponto no resultado, me diga onde que a gente assina embaixo, tá? Porque essa é uma dor que vai gerar um prazer lá na frente, tá? Então, isso é o custo de fazer as coisas, e nossa perspectiva é uma perspectiva aí de longo prazo, tá certo? A gente hoje está num patamar aí de EBITDA de 8%, tem uma expectativa de evolução gradual, progressiva. Esse TRI acho que é um exemplo do que a gente espera ver para frente, patamar muito bom de resultado, mas já não é uma evolução de meio ou um ponto, porque já estamos falando com uma base forte do ano passado, mas não há nenhuma razão pela qual esse 8 não possa virar 8.1, 8.2, ou quem sabe até mais. Vai depender muito do patamar de venda, vai depender muito do combate que a gente conseguir fazer a despesa e o ganho de produtividade que trouxer em loja. Tem muita iniciativa andando, isso é super importante. Nós temos uma margem bruta e a despesa administrativa que tem que ajudar a gente ir para frente. Mesmo vivendo uma eventual despesa de vendas, a gente acredita poder equilibrar isso, tá? Então, a gente continua muito otimista com a empresa, com o negócio, com o setor, numa situação de crise mais do que nunca, cash is king. Então, tem o dinheiro na mão, tem um scarcity value monumental e a gente está fazendo bom uso desse recurso. Nessa hora vale a estrutura de capital que a gente tem, nessa hora vale o fluxo de caixa livre positivo que a gente continua a gerar. Nosso ROI está subindo, a estrada de crescimento, como eu falei, é 15 anos, então a gente segue aí muito otimista com o futuro, tá? E para concluir, queria só relembrar um pouquinho aqui o nosso calendário de RI, tá? A gente vai divulgar o quarto TRI no dia 18 de fevereiro. A gente tem o Raia Drogasil Day dia 4 de dezembro de manhã, aqui em São Paulo, em Unique. Eu reforço para todos o convite para o evento. Acho que a gente fez um evento muito bom no ano passado, elevamos a barra e vamos entregar algo que meça bem contra essa barra alta, tá? Então, a gente vai falar com bem mais detalhe aí, por exemplo, da expansão, vamos falar do detalhe do guidance olhando para frente, tá? Vamos abrir acesso aí aos nossos executivos, que o pessoal nos pede o ano inteiro e a gente tem que deixar eles trabalharem, mas essa é a data do ano que todos eles vão estar lá e vão pronto para responder aí qualquer pergunta de vocês. Então, não perca a oportunidade, nós vamos fazer disso um grande evento. E, por fim, próximas conferências aí com a presença da companhia. Dia 17 de novembro, aqui em São Paulo, conferência do CIT. Dia 3 de dezembro, Brasil Opportunities Conference, do JP Morgan, né? Dia seguinte é o dia
do nosso Rádio Hidrogasil Day. Tá? Então, quem estiver vindo para São Paulo para a conferência já fica mais um dia, tá bom? 6 a 8 de janeiro vamos estar em Miami, no Morgan Stanley, e 11 a 14 de janeiro no JP Morgan Healthcare Conference em São Francisco. Então é isso, agradeço de novo a presença de todos. Obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.